Bonasera, Ecocasters! Espero que estejam todos bem. Voltamos aí para mais uma semana do nosso podcast. Hoje, novamente, a Marina não pôde estar com a gente, né? Os nossos horários não estão batendo. E ela está trabalhando no horário da nossa gravação, mas ela está aqui mandando sempre o apoio dela, nos ajudando com as edições e com as redes sociais. Hoje, novamente, a minha companhia vai ser a Isadora. Isadora, por favor, se manifeste aí. Bonasera, Isadora.
Bonasera, Gui. Bonasera, Brasil. Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um EcoCast. Hoje, mais fresquinho, mais gostoso. Abaixou a temperatura para a gente curtir nosso carnaval. Bem tranquilo em casa. No calor, no frescor das nossas casas.
Isso, o carnaval desse ano vai ser em casa, né? Já dizia Pablo Vittar, a grande pensadora contemporânea, melhor passar vontade do que pegar corona. E é isso aí. O episódio de hoje, né, nós vamos tratar sobre planejamento urbano, que foi algo que a gente não conversou ainda dentro dos nossos episódios, tratando basicamente, né, do processo de urbanização. O que é o processo de urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em extensão quanto em população, e também das suas práticas, né, como comércio e a indústria. Se esse processo de expansão, né, das cidades não ocorrer de uma maneira orientada, ele pode gerar alguns prejuízos, tanto para o meio ambiente quanto para a qualidade de vida da população. Então, para manter o ambiente equilibrado e adequado à manutenção das práticas sociais, da vida da população, existem algumas ferramentazinhas que orientam tanto as prefeituras quanto as políticas públicas no sentido de construir um espaço urbano mais sustentável.
E como dia 11 de fevereiro foi Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, nada melhor do que a gente convidar uma mulher que faz ciência nessa área, para contar para a gente como que funciona.
Nós convidamos, então, para falar um pouquinho sobre planejamento urbano, sobre planos setoriais, a nossa queridíssima Thaís Faria Costa. Seja bem-vinda, Thaís, é um prazer ter você aqui com a gente.
Olá, gente! Prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse assunto que é tão importante, né, no nosso país.
Nós que agradecemos sua presença, né? É uma honra a gente poder se encontrar, reencontrar, né, assim, mesmo que seja de forma virtual, mas estamos aqui juntinhos. Vamos dar início ao nosso momento ecológico, né? Vamos dar início ao nosso bate-papo. Então, para começar, né, esse primeiro momento, Thaís, eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação, seu interesse na área, né, de planos setoriais, de planejamento urbano e ambiental, e onde você atua.
Então, eu sou formada em engenharia hídrica e atualmente eu estou fazendo mestrado profissional em engenharia hídrica, os dois pela Unifei. E eu trabalho no NEIRU, que é um núcleo de extensão que tem dentro da Unifei, e trabalho com planejamento urbano ambiental. Eu comecei nessa área fazendo estágio lá no NEIRU, até então eu não conhecia muito bem, e foi interessante aprender mais sobre isso, porque era algo que durante a graduação eu não tive contato, né, com esse tema, né, de planos setoriais, com de planejamento urbano em si, nessa parte de planos. Então, achei muito interessante, porque a gente tem um contato maior com a sociedade, a gente vê os problemas, né, da sociedade com diversos temas, e com isso, com esses planos, a gente pode propor, né, ações para melhorar a vida da população, melhorar o município e ter um melhor planejamento urbano.
Isso aí, realmente bastante importante. Lembrando que a gente já trabalhou junto também, né? Eu já fui estagiário lá no NEIRU com a Thaís uma época, e que a gente era vizinho também, né? Informações super importantes, né, Thaís? Melhor vizinhança de Itajubá.
E, Thaís, você fala um pouco para a gente o que são exatamente os planos setoriais no contexto do planejamento urbano?
Então, aqui no Brasil, a gente tem uma lei que chama Estatuto da Cidade, que ela define diretrizes da política urbana. Então, ela vai falar como que deve ser esse planejamento urbano, né? E um dos instrumentos do Estatuto da Cidade é o plano diretor, e o outro instrumento são planos setoriais. E o que é o plano diretor, né? O plano diretor é uma ferramenta de planejamento, de gestão, que ela vai falar sobre como que vai se dar a ocupação do solo. E dentro do plano diretor, a gente pode falar que ele é um plano maior, que contempla mais coisas, ele contempla vários setores, né, da sociedade. Então, a gente tem parte de educação, de saúde, meio ambiente, mobilidade urbana, saneamento. E a partir desse plano diretor, ele vai chamar, né, vai propor fazer os planos setoriais, né, os planos desses setores. Então, a partir disso, a gente tem plano municipal de saneamento básico, plano municipal de meio ambiente, plano de mobilidade urbana, plano de resíduos sólidos e vários outros. E esses planos, eles servem para quê, né? Para ter esse planejamento e essa gestão antecipada, né, das ações. Porque quando a gente não planeja, muitas vezes a gente trabalha com demanda, remediando os problemas. E ao fazer um planejamento, a gente vai propor ações para evitar que esses problemas aconteçam, ou até em situações de emergência ou de urgência que o problema aconteça, já tenha ações a serem tomadas para isso. Então, a gente vai trabalhar de uma forma que a gente vai, em vez de ser reativa, né, a gente vai trabalhar mais com planejamento, e orientando as ações do planejamento urbano. Então, por isso que é importante, como o Gui falou, com esse desenvolvimento urbano, sem esse planejamento eficiente, sem essa gestão, muita coisa aconteceu desordenada, sem orientação. Então, os planos entram nesse sentido de ajudar a gestão municipal a ter o melhor desenvolvimento da cidade.
E assim, a gestão municipal tem interesse em colocar tudo isso em ordem também. É um trabalho conjunto, né?
Sim, vai do poder público municipal, né, querer tirar esse plano do papel, porque a gente, infelizmente, sabe que muitos planos, muitas leis estão muito bem elaboradas no papel, mas nem sempre são colocadas em prática, né? E para essa gestão funcionar de forma adequada, o plano tem que ser colocado em prática.
É o conhecido, né? Melhor prevenir do que remediar. E Thaís, esses planos setoriais, né, para além do plano diretor, eles são obrigatórios de serem implantados em todas as cidades? E estendo a pergunta para o plano diretor também, né? Ele é obrigatório para todas as cidades?
O plano diretor, o plano de saneamento básico, o plano de resíduos sólidos, que eu sei, eles têm lei que obriga os municípios a implementá-los, elaborar o plano e implementar. No caso do plano de meio ambiente, a gente tem a política, né, federal de meio ambiente, mas nela não há nada que estabelece um plano de meio ambiente e os municípios realizarem o plano de meio ambiente. Então, vai muito do município fazer isso, mas para esses outros planos que citei, eles são obrigatórios. No caso do plano de meio ambiente, primeiro que está sendo elaborado em Minas Gerais é o de Pouso Alegre. A lei orgânica do município fala sobre ter o plano de meio ambiente, o que já é um avanço, né, interessante. Então, por isso eles estão elaborando esse plano lá.
Fico muito feliz que Pouso Alegre é minha cidade, né? Ter esse plano de meio ambiente, o primeiro de Minas Gerais por aqui, acho que vai ser uma grande inovação. Espero que inspire também outras cidades por aí, né? Do sul de Minas, Minas Gerais como um todo. E Thaís, com quais desses planos você já trabalhou aí no Nairu?
Eu comecei trabalhando com o plano de saneamento básico, foi o que eu trabalhei a maior parte do tempo. Trabalhei em três deles, no município de Santa Rita, de Carmo da Cachoeira e de Santana da Vargem. Trabalhei um pouquinho no plano diretor também. Foi uma passagem rápida, mas foi importante, assim, deu para eu aprender um pouco mais sobre o plano diretor. E agora, por fim, eu estou trabalhando no plano de meio ambiente de Pouso Alegre, estou coordenando a equipe. Está sendo um desafio, né, porque, como eu falei, ele não é exigido por lei e, como consequência, a gente não tem normas, termos de referência que guiam, né, o trabalho de realizar um plano de meio ambiente, como acontece, por exemplo, com o plano de saneamento, que a gente tem o termo de referência da FUNASA, de como elaborar, qual que é o escopo. O plano diretor também tem um guia para fazê-lo. Então, é um desafio, mas é ao mesmo tempo muito interessante, que a gente vai aprendendo junto, né, elaborando. E acho que a partir desse, esse está sendo o primeiro, os próximos que virão vão ser melhorados, né? Mas eu acho que o resultado desse do plano de meio ambiente Pouso Alegre está sendo muito bom.
Vou te passando aqui os resultados da minha vivência enquanto Pouso Alegrense, né, do plano de meio ambiente de Pouso Alegre. E uma perguntinha assim mais capciosa, mais subjetiva, né? Qual dos planos foi o seu favorito, né, de trabalhar na área e por quê?
O plano favorito é o plano de saneamento, que eu acho que é um pouco mais da minha área da engenharia hídrica. E é o que eu, durante a graduação, gostei muito das matérias de saneamento e ver a matéria, né, a disciplina aplicada até de uma outra forma nos planos foi muito interessante. Porque a gente parte mais do planejamento, né, em vez de fazer o projeto executivo de saneamento em si. Mas o que eu mais gosto mesmo é o plano de saneamento básico. Agora, o plano de meio ambiente é novo, né? Eu tô achando muito interessante também, mas ele aborda diversos outros temas, né, que não são da minha área, mas está sendo bem legal de aprender também.
Eu acho bem legal isso que você acabou de falar sobre a diferença, né, da teoria que a gente aprende lá na disciplina com a prática. Na minha vivência enquanto estagiário do Neiru, eu pude notar isso bastante, né? A gente percebe na teoria uma coisa, enquanto na prática é algo completamente diferente. O que mais me atraiu no estágio do Neiru foi que eu trabalhei primeiramente com os planos diretores, foi a questão da participação social, que isso é algo que não é abordado, né, com tanta ênfase nas disciplinas, e isso é algo que me atrai bastante, tanto que eu vim trabalhando com isso no mestrado, de uma certa forma, pretendo trabalhar com isso no doutorado também. E é isso, é o que mais me agrada, né, a participação pública, tanto que eu insisto tanto, né, nas audiências públicas, no finalzinho do nosso programa, é algo muito importante para a construção de um ambiente mais sustentável.
Sim, exatamente, a participação pública é fundamental nesse processo. Antes de lidar, né, com esses planos setoriais, eu também não tinha muita noção da importância que era, mas é fundamental ter a população ali ao lado nosso, trabalhando junto com a gente.
Gente, voltando no que vocês falaram de teoria e prática, posso garantir para vocês que em qualquer área do conhecimento, qualquer área de trabalho, é realmente muito difícil a gente transpor a teoria para a prática, né? A gente, na licenciatura, vive para estudar várias teorias, né? Tem um aparato teórico muito bom para a gente chegar em sala de aula e arrasar, só que é muito difícil, porque envolve muitas outras coisas que, às vezes, a teoria não dá conta. Mas não que não seja importante ter a teoria, a gente precisa muito estudar as teorias, né? Thaís, aí o plano de saneamento, o plano diretor e o plano do meio ambiente. Qual que é a diferença entre eles? O que caracteriza cada um?
O plano diretor, a gente pode falar que é um plano que abrange todos os outros, né, de forma mais geral, e ele lida muito com a parte do macrozoneamento, do zoneamento urbano. Ele vai falar em quais áreas pode ter cada coisa no município, onde pode ter indústria, onde pode ser residências, áreas que são de preservação ambiental, né, áreas para preservação ambiental. Mais nesse sentido. E ele fala, como, né, eu já falei no começo, dos setores do município. Então, ali ele dá diretrizes mais gerais, né, para esses setores, e chama, se houver necessidade ou se for obrigatório, a elaboração de planos específicos para esses setores. Então, por exemplo, do saneamento, pode ter um plano de saneamento básico, quando do meio ambiente pode vir um plano de meio ambiente. Em relação ao plano de saneamento básico, ele vai falar dos quatro eixos do saneamento, que é abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos e a limpeza urbana, e a drenagem de águas pluviais. Então, basicamente, água, esgoto, lixo e chuva, né? Como que a gente vai fazer, como se fosse a gestão da água pluvial, né? O manejo da água pluvial dentro do município. Ele aborda de uma forma integrada esses quatro eixos, né? Porque um influencia no outro, e o resultado disso é nada mais é do que a saúde pública e qualidade de vida. Porque a falta de saneamento básico agrava muito as condições de saúde, né? Agrava a qualidade de vida, e isso implica em outras diversas consequências, né? Se você está com uma saúde não muito boa, isso implica numa falta de disposição para trabalho, para estudo, e vai indo, né? Vai se agravando, é uma bola de neve. E dentro do plano de meio ambiente, a gente fala do meio ambiente como um todo, né? Porque meio ambiente não é só, eu costumo falar, não é só mato e bicho, né? Que é a fauna e a flora. É também, a gente fala da poluição das águas, da poluição do ar, poluição do solo. Entra um pouco também do saneamento, porque saneamento também envolve meio ambiente. É tudo integrado, interligado, né? E além disso, o meio ambiente também é o ser humano, né? O ser humano está ali dentro do meio ambiente. E então, são propostas ações desse plano para melhorar essa qualidade ambiental, melhorar, consequentemente, a qualidade de vida da população e ter um desenvolvimento urbano de forma sustentável. Porque o município vai crescer, né? O plano diretor também dá diretrizes para esse crescimento e desenvolvimento do município, mas tudo tem que ter um limite, né? Porque a gente depende muito dos recursos naturais. Mas tudo tem, esses recursos são limitados. Então, o desenvolvimento sustentável vem falar sobre isso, né? Até que ponto a gente pode ter esse desenvolvimento econômico, mas aliando a parte social com o meio ambiente, para que tudo não ultrapasse esses limites e não gere impactos negativos, né, para o meio ambiente, para o município. E dentro, até voltando um pouquinho do plano de saneamento básico, ele pode ser até mais específico, né, que a gente fala de água, esgoto, resíduo e drenagem, mas existem também o plano de resíduo específico, né, o plano de resíduos sólidos. Até Pouso Alegre agora começou a elaborar esse plano de resíduos lá, que ele vai abordar de maneira mais específica ainda a parte de resíduos sólidos. Tem planos de abastecimento de água também, planos de drenagem urbana, tem até planos de recursos hídricos, né, que aí no caso envolve mais a bacia hidrográfica. Mas, assim, são diversos planos, com o foco, todos eles, é fazer esse melhor planejamento e gestão urbana e ambiental.
Então, se caracteriza bastante por uma coisa interdisciplinar, né? E um plano tá bem linkado com o outro.
Bom, Thaís, a gente vai se encaminhando agora para o fim dessa nossa primeira parte do nosso episódio. E eu queria reforçar um pouquinho a questão da participação pública, né, dentro desses planos setoriais. Você pode explicar para a gente como se dá a participação pública dentro desses planos setoriais e de que forma que a população pode participar?
Como a gente já falou, a participação da população é essencial tanto na elaboração do plano como na sua implementação. Durante a elaboração, a população, ela vai trazer para a equipe que está produzindo, ou que está elaborando o plano, a perspectiva dela, a visão dela em relação ao município, né? O que é que ela vê de problemática e o que é que ela vê de potencial, de acordo com o tema do plano tratado. E outra coisa, geralmente, a equipe que está fazendo esses planos, os membros não são do município em questão, né, como eu sou, Eu sou de Brasópolis, estou trabalhando aqui em Itajubá e esses planos que eu fiz são de outras cidades ainda. Então, não tem ninguém melhor do que a própria população para trazer a visão dela sobre o município, né, dentro daquele determinado assunto. Então, por isso que a gente precisa da participação. E depois, durante a implementação, cabe à população fiscalizar, né, o poder público municipal que está colocando em prática aquele plano setorial. Ver se ele está cumprindo com as ações propostas, né, se as metas estão sendo atingidas. Tem que ver se os resultados, né, estão sendo divulgados. É cobrar mesmo, a população tem esse dever de cobrar a implementação efetiva do plano setorial. E, além disso, as formas, né, dela participar é as formas que a equipe técnica, né, de que está elaborando o plano, propõe, né, divulga ali. Então, como você já falou, tem as audiências públicas, que é onde vai ter essa apresentação dos resultados da elaboração para a população, tem momentos de discussão para ver se a equipe está caminhando na direção certa. E, além disso, tem outras formas, né? A população pode vir até a equipe, falar sobre os problemas que ela vê no bairro dela, falar, olha, aqui acontece, aqui tem, por exemplo, o esgoto sendo lançado no rio sem tratamento. Então, é um ponto, né, que pode estar dentro do relatório. Pelas redes sociais da equipe, no caso do Leiru, né, a gente tem as redes sociais, por exemplo, do Facebook, Instagram, que a gente sempre está divulgando informação sobre os planos que a gente está fazendo. É uma forma de mostrar para a população o que a gente está fazendo e ela dá o retorno para a gente se é aquilo mesmo, se tem mais informação que aquilo. Do Leiru também a gente tem os sites de cada plano, onde a gente divulga os relatórios todos lá, e por lá a população também pode mandar considerações por e-mail, por telefone, por tudo, todas as oportunidades que a equipe dá para a população participar, a população deve participar. E o resultado de tudo isso é a própria população, é a principal beneficiária do plano. Então, tudo que está sendo feito é para o município, é para a população, para melhorar a qualidade de vida do cidadão.
Reforçando novamente a importância da participação pública, né, em todos os processos, que envolvem, né, diretamente a população. Então, quanto mais gente vai participando, melhor. Bom, encerramos essa nossa primeira parte, o nosso momento ecológico. Agradeço a Thaís pelas suas considerações e vamos seguindo agora para o momento Ecoar, onde vai acontecer as recomendações, livros, filmes, podcasts, textos, eventos, enfim, o que for, a gente está aceitando que possa contribuir com o nosso próprio conhecimento e com o conhecimento dos nossos ouvintes também. Bom, Thaís, você é nosso convidado especial, você gostaria de começar, tem alguma recomendação, alguma indicação?
Olha, em relação ao saneamento, que é o que eu mais vejo, assim, eu vejo muita informação no portal Trata Brasil. Tem muito conteúdo, muitos dados sobre o saneamento básico do Brasil de uma forma muito fácil, né, para a população acessar, para a população entender. Além disso, tem até sites de empresas privadas de saneamento que lá eles também mandam muita informação sobre o panorama do saneamento do Brasil. E para quem quiser alguma informação mais técnica, né, tem os relatórios do SNIS, que traz informação sobre o saneamento básico, dados do abastecimento, de esgotamento. Então, eles têm dados anuais dos municípios do Brasil inteiro. Então, quem quiser, é só acessar o site deles e consultar do município ou da região que quer ver. E é isso.
Bom, muito obrigado. Eu vou fazer a recomendação de um evento científico que vai acontecer em breve, um evento em formato digital, que é o PLURES, que é o 9º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano Regional Integral e Sustentável. Ele aborda, né, bastante a respeito do planejamento urbano e a sustentabilidade inserida dentro deste contexto. Ele vai acontecer de 7 a 9 de abril, como eu disse, em formato online, em formato digital. Eu mandei um trabalhinho para lá, né? Mandei um artigo para ser publicado nos anais e é isso. Conto com a participação de todos, quem puder acompanhar, quem puder assistir. Acho que seria muito importante, bastante interessante. Antes de encerrar o nosso episódio de hoje, gostaria de dar continuidade à divulgação das audiências públicas que ocorrem aqui em Minas Gerais. A gente realçou bastante a importância da participação pública nos planos setoriais e também ela é importante, eu devo ressaltar aqui, no licenciamento ambiental. E são as seguintes cidades que estão aguardando a solicitação de audiências públicas. Primeiro, para empreendimentos de mineração em Arcos, Dores de Guanhães e Ouro Preto. Para barragem de resíduos industriais em Três Marias. E para uma central geradora hidrelétrica em Peçanha e São Pedro do Suaçuí. É isso, eu espero que quem esteja nos ouvindo, caso resida em alguma dessas cidades, caso conheça alguém, dê divulgação, porque, reforçando aqui pela 15ª vez, a participação pública é muito importante para a construção de um ambiente mais sustentável. E é isso, acho que já conversamos bastante aqui, tiramos várias dúvidas, pelo menos temos uma base um pouco mais teórica ou um pouco mais conceitual a respeito dos planos setoriais e do planejamento urbano, vindo de alguém que trabalha diretamente na área. Então eu gostaria de agradecer muito a presença da Thaís, que acordou hoje cedinho para estar aqui com a gente. Muito obrigado, Thaís.
Eu que agradeço, Gui, agradeço a Isadora também, a oportunidade de falar desse assunto, e foi um prazer conversar com vocês, foi muito legal e interessante.
Estamos aqui, né, para o que for necessário. Ah, vou pedir também para você divulgar as redes de acesso do Neiru, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho, suas redes de acesso também, caso você queira divulgar seu contato aí, caso alguém queira entrar, conversar com você.
Então, a do Neiru, a gente tem o Insta e o Facebook, que é @neiru.mifei, e do meu Instagram, se alguém quiser entrar em contato comigo, pode mandar mensagem por lá, é @thaisfariacosta. É só que eu tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre engenharia hídrica também, qualquer tema aí, qualquer assunto aí na área, pode vir falar comigo.
Mais uma vez, agradecendo a Thaís por estar aqui com a gente, agradecer a sua audiência, querida EcoCaster, e até o próximo programa.
É isso aí, muito obrigado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e acompanhar, aguardar o nosso próximo episódio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Alô, EcoCasters, acharam que não ia ouvir mais a minha voz? passando aqui para dar um recadinho para vocês, estou morrendo de saudade de gravar os episódios. Nessa correria do trabalho novo, os horários ficaram meio complicados, mas em breve retornarei, vocês também vão escutar a minha vozinha junto com o Gui e Isadora. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e... até breve, queridos.